gostaria de falar alguma coisa sobre dois personagens na palavra de Deus, para através desses dois a gente ter alguma coisa sobre o assunto principal do que eu quero falar, que é a salvação de todo homem pecador por intermédio de um homem, Cristo Jesus. Primeiro eu queria ver sobre Moisés, capítulo 3 de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vemos esse homem, Moisés, em algumas passagens nas escrituras, mesmo no livro de Êxodo, fala que Deus falava com Moisés como um amigo. E ele, esse homem, que foi escolhido por Deus, um homem que o mundo chama de um homem correto, um homem honesto, bom, não tinha deixado tudo para servir a Deus. Nós vamos ver que a história dele é essa, né? Ele vai e livra o seu povo das mãos dos escravizantes egípcios, onde esse povo de Israel estava vivendo como escravos, né, sofrendo na mão pesada do faraó. Mas esse homem tinha uma boa reputação, uma boa disposição de coração de servir a Deus, e ele estava aqui andando quando um anjo aparece em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e ele, vendo que a sarça não se consumia pelo fogo, quis ver o que era. E o que Deus fala para ele: não te chegues para cá, tira os teus pés, as sandálias dos teus pés, os sapatos dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E em contraste com isso, um outro homem nas escrituras, já no Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Agora aqui nós temos um homem que, no auge da sua fúria contra os cristãos, tinha a carta do sumo sacerdote para persegui-los. Em outra passagem, quando ele narra a respeito da sua conversão ao rei Agripa, ele narra que ele perseguia e fazia-os blasfemar contra o nome desse homem de Nazaré. E esse, que era um homem inimigo de Cristo, aí esse Deus se achega para ele e brilha com luz para ele. Por que essa diferença? A pergunta que eu faço, por que essa diferença? É outro Deus? Por que que Moisés, que era considerado até um amigo, falava como um amigo para ele, falou, não chegue para cá, não pise aqui, mantenha a distância de Deus. E aqui, um homem que estava perseguindo a Cristo, ele se aproxima e se revela a ele em luz tão, tão brilhante, que brilhava, em outra passagem ele fala, mais do que a luz do sol, a ponto de ele ter ficado cego por 3 dias. Por que essa diferença de tratamento? A resposta é o que leva-nos a conhecer quem é Deus e quem é o homem e como o homem deve se chegar a Deus. Como pode um homem chegar na presença de Deus? Claramente, como Moisés, não dava para chegar, porque foi o que Deus falou, não te chega para cá, fica longe. E tira o sapato dos seus pés, porque o terreno que você está pisando é santo, você não pode ficar pisando aqui não. E há um Saulo, que era um perseguidor, estava ali com cartas, ele aprovava a morte dos cristãos, e não só isso, forçava-os a blasfemar contra esse nome, ele se revela e chama e fala, você vai seguir o que eu pedi para você fazer agora, e se revela ele em luz refulgente. A resposta é uma só. O homem, em seu estado, como o primeiro homem, quando eu me refiro ao primeiro homem, é aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Era necessário que o homem se aproximasse a Deus, não nas bases do primeiro homem, do primeiro Adão. Por quê? Desde Moisés até a cruz, Deus tratou com o homem através da lei. Os parâmetros de Deus, o padrão de Deus, que tinha consistência com o que Deus é, era a lei, imposta ao homem, só podia revelar uma coisa, que a lei não podia salvar o homem e que o homem não queria guardar a lei. Isso foi evidente desde o primeiro. Antes mesmo das tábuas serem escritas, já estava o povo lá adulterando, fazendo uma estátua de um bezerro e adorando. E assim, Moisés, querendo ver o que era essa sarça ardente no deserto, essa maravilha que estava acontecendo, que tinha lá aquele fogo e não consumia, ele quis ver o que era, e Deus, notando que ele ia se aproximar, falou, mantenha essa distância. Porque o homem não podia chegar na presença de Deus nesse estado, no primeiro Adão. Como homem, o tratamento dele requeria um padrão que a lei mostrava qual era o padrão de Deus e que o homem não conseguia se encaixar. Por isso Deus tinha que tratar do homem à distância. A aproximação do homem só era possível por intermédio de figuras de um sacrifício superior que viria, o qual era Cristo Jesus. Porque era necessário que o primeiro homem, Adão, recebesse o juízo merecido por sua posição de desobediência. E nesse estado de desobediência, não podia chegar na presença de Deus, jamais. Como era no tempo de Moisés até a cruz? Todos aqueles que queriam se aproximar de Deus tinham que vir até um sumo sacerdote, fazer um sacrifício. Esse sumo sacerdote pegava esse sacrifício, fazia um sacrifício por ele mesmo, pelos seus pecados também, porque ele também era um homem, e aí levava esse sacrifício até o lugar mais santo, e o homem então podia ter esse relacionamento com Deus, ainda que através de um véu. Mas a presença de Deus, jamais, o homem não conseguia chegar. O sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava no lugar mais santo, que era onde Deus habitava, ali no tabernáculo, mas com temor. E tinha que ser com sangue. Sangue de um animal inocente. Por quê? Porque essas eram as demandas de um Deus santo. E o homem, em seu estado caído, em pecado, jamais podia se aproximar de Deus. Por isso ele fala para Moisés, não chegue. Quando a lei é dada, em que ele sobe no monte Sinai, era trovões, nuvem, terremoto, tinha uma delimitação que ele mandou colocar, o Senhor Deus, Jeová, mandou colocar, Moisés colocar, que nem um animal podia ultrapassar. Se um animal tocasse no monte, ele morria. Os homens viram a manifestação de Deus e tremeram, não queriam olhar, porque falaram, não, eu vou morrer se eu ver isso daí. Tinham medo. E por desconhecer o porquê disso, até hoje, em muitas religiões, a figura de Deus que pintam é de um Deus que é severo, é ruim, julga, vem com fogo, condena. E na realidade não era bem isso. Não é que Deus é o mau caráter do negócio, é muito severo. O homem é que é muito devasso e não podia chegar na presença de um Deus três vezes santo. E Deus sabia disso. E sabendo disso, ele tinha que preparar um caminho para o homem seguir para chegar à sua presença. E esse caminho era Jesus Cristo. Deus mesmo, vendo a condição do pobre homem caído, acha uma solução. Envia seu único filho, Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus, que deixou a sua posição nos céus, se fez carne e veio aqui no mundo, habitar entre nós. Como homem, porém perfeito, sem pecado. Quando se fala em Hebreus, por exemplo, Cristo Jesus, sem pecado, não é que é sem ter cometido pecado. É sem pecado mesmo. Ele não tinha pecado, o pecado dele, como nós temos. A palavra nos diz claramente, todos nós somos pecadores. Não existe exceção dos nascidos de um casal, homem e mulher, não tem exceção. Todos nascem com esse estigma, pecador. O Senhor Jesus, enviado a este mundo, nasceu de mulher, mas não de uma coisa normal, uma conjugação normal de José e Maria. Mas Deus mesmo concebeu em Maria que ele nascesse do seu ventre, fosse criado ali e nascesse. Sem relação com o pecado, com a natureza pecaminosa do homem. Porque essa concepção foi divina, não humana. Por quê? Porque sangue, carne e sangue não podiam herdar o reino de Deus. Jesus, portanto, veio como homem, mas como o último Adão. Não como o primeiro Adão. Ele veio como o último Adão. O Adão criado por Deus para vir a esse mundo cumprir uma obra que só ele podia cumprir. Vindo ele, andou aqui, fazendo, manifestando o poder de Deus para os judeus verem, através das suas obras, dos seus milagres, curando, fazendo cegos enxergarem, surdos ouvirem, mudos falarem, aleijados levantarem, mortos ressuscitarem. Mas isso não era salvação. Isso não tinha nada a ver com a obra de salvação. Isso era ela manifestando quem era esse homem que andava aqui na terra. Um que podia até perdoar pecados. Porque ele fala, em uma ocasião, vai mulher, os teus pecados são perdoados. E eles, a multidão fala, quem é esse que até pecado perdoa? Porque eles sabiam que só Deus podia perdoar pecados. Um homem aqui na terra, que podia chegar num leproso, colocar a mão nele e falar, quero que se sare. E ele sarava. Nem sequer em toda a história de Israel teve um sumo sacerdote sequer que podia fazer uma coisa dessas. Porque se um sacerdote tocasse um leproso, ele também se contaminava e não podia ficar no meio da congregação. Ele tinha que sair e se purificar antes de poder fazer. Porque a lepra, que é uma figura do pecado, contaminava também os sacerdotes. Ele não. Ele tocava nos leprosos e não se purificava de nada, porque ele não tinha. O pecado não tinha ação sobre ele. Porque ele era sem pecado. E esse homem, sem pecado, viveu aqui na terra durante 3 anos, multidões de pessoas seguindo, mas seguiam muitos deles por causa dos sinais que vinham, ou porque ia acabar comendo um pão, tendo fome, ia ter pão, porque ele partia o pão, fazia, multiplicava pães e peixes e tal. Mas ele não confiava em nenhum deles, porque bem sabia o que havia no homem, diz uma passagem. O Senhor Jesus não confiava em nenhum deles, porque ele bem sabia o que havia no homem. E sabendo disso, ele veio exatamente para livrar o homem dessa corrente que o prendia aqui na terra, o pecado. Como ele fez isso? Ele foi àquela cruz, lá, pendurado por mãos iníquas. O homem, o primeiro Adão, manifesta naquele momento toda a sua ira e toda a sua inimizade a Deus, entregando para ser crucificado. Suas mãos, seus pés cravados, ele lá pendurado. A cruz em si não teria valor nenhum, porque se é a cruz que o tornava o Filho de Deus, ou se o morrer na cruz era o que ia em si perdoar pecados, os dois ladrões também morreram na cruz. Também sofreram as mesmas dores que ele, mas tinha uma diferença. Eles mereciam, o Senhor não. Eles tinham o pecado e não podiam oferecer sacrifício, porque antes deles oferecerem esse sacrifício, eles teriam que ter um sacrifício para os seus próprios pecados. Mas não o Senhor Jesus. Ele podia lá sim se oferecer a Deus por sacrifício e oferta agradável a Deus, porque ele não tinha pecado. Mas ele se fez pecado por nós. Essa é a diferença. Levou sobre si os nossos pecados e sofreu o juízo de Deus 3 vezes santo. Sim, porque Deus santo, na presença do pecado, ele julga o pecado. Mas se Deus fosse julgar o pecado no homem, em cada um de nós, vamos ver assim, ó, você está bom, você que você fez, tal, nenhum de nós poderíamos chegar na presença de Deus, porque a divindade, a pureza, a justiça de Deus não permitia que chegássemos à sua presença. Seríamos consumidos pelo poder de Deus. Então, ele descarrega nesse homem, Cristo Jesus, naquela cruz, todo o juízo que nós merecíamos. Isso é substituição. E só ele, o Cordeiro de Deus, podia ser o substituto nosso. Porque não tinha pecado. Porque era necessário que o Cordeiro fosse sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito. Esse era o Senhor Jesus. E o sacrifício feito, aquelas 3 horas de trevas em que ele estava lá, sofrendo o abandono de Deus, porque Deus o abandonou naquela cruz, se virou para ele por causa do pecado, não por causa dele, mas por causa do pecado, e fez cair esse juízo sobre ele. E ele, então, entrega seu espírito e morre. A partir do momento que o Senhor Jesus entrega seu espírito e morre, ele coloca fim ao primeiro Adão. Fim. Todas as consequências da desobediência de Adão no Éden, que passou de geração a geração até a cruz, e todos os pecados a partir da cruz até hoje, em que o homem comete, estavam lá em Cristo Jesus. E ele então recebe esse juízo e morre. Acabou o assunto completamente para Deus a respeito do pecado. Agora Deus tem acesso ao homem, ele vai e busca o homem. Já não fala para o homem, não falou para Saulo que falou para Moisés: Moisés, aparte-se daqui, que você não pode chegar aqui. Não. Ele vai, chama Saulo, Saulo, que estava perseguindo a Cristo, e fala: Saulo, Saulo, fala, quem é? É aquele que tu persegues. Ele vai buscar. Ele brilha diante de Saulo, que depois se tornava Paulo, o apóstolo. E hoje, Deus pode salvar pecadores, porque a obra já foi feita lá no Calvário. Deus hoje pode se revelar ao homem na face de Jesus Cristo. Isso é o que está escrito em 2 Coríntios, vamos ver, capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, o que ele está falando aqui é Gênesis 1. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele criou todas as coisas. O mesmo Deus que criou todas as coisas, que lá no princípio falou: haja luz, e houve luz, esse mesmo Deus é quem resplandeceu em nossos corações. Ele está falando agora, a partir do sacrifício de Cristo, Deus agora pode chegar ao homem e resplandecer no coração dele. Por quê? Para que, por meio dessa resplandecência, a iluminação do conhecimento da glória de Deus se faça conhecida para nós na face de Jesus Cristo. Hoje, não contemplamos uma maravilha de uma sarça em fogo que não se consome. Não. Hoje nós contemplamos um homem em luz, lá nos céus, à direita de Deus, em glória. Nós não pregamos uma religião. Pregamos a Cristo Jesus, que resplandece em nossos corações, revelando em sua face quem Deus é. Não é um Deus que está pronto para derrubar e destruir e acabar com o pecador. Não, ele estava pronto para salvar o pecador. Mas enquanto essa obra não acontecia, o homem não podia se achegar a Deus. Por isso ele se dirige a Moisés desse modo. E quando vem Saulo, que é a figura que todos falavam, esse homem aí, ele mesmo se caracteriza: eu sou o principal dos pecadores. Por que que ele se denomina o principal dos pecadores? Em 1 Timóteo ele fala: essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que que ele se chama o principal? Ele se denomina o principal dos pecadores? Porque ele era devasso? Porque ele era um homem, um ladrão? Ele era um roubador ou um assassino? Não, ao contrário. O testemunho dele a respeito disso, que dentre os fariseus, ele era fariseu dos fariseus. Quanto à lei, irrepreensível. O que que tornava o principal dos pecadores? Aquilo que ele mesmo dá testemunho: eu persegui a igreja de Deus. Ele perseguiu a Cristo. Ele tinha... Olha o que ele narra para Agripa em Atos 20... 6, Atos 26, versículo 8. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Foi então quando Deus se revela a ele. Isso o tornava o principal dos pecadores, porque ele, agora que a luz brilhou para ele dos céus e a voz chamou-lhe pelo nome, Saulo, Saulo, ele agora é um outro homem. Não é o velho Saulo, mas um novo homem que pode servir a Deus. Por isso, toda essa ideia totalmente fora de lugar que muitas religiões no mundo têm, de que o homem tem que conseguir alcançar a sua salvação através de fazer alguma coisa para Deus, fica totalmente sem base quando se vê a palavra de Deus assim. Qual obra eu posso fazer para me achegar a Deus? Ainda que eu fizesse a maior de todas as obras, o pecado ainda existia em mim. E nenhuma boa obra paga pecado. Não paga. A única coisa que podia perdoar um pecado ou te livrar de um pecado era derramamento de sangue. Porque diz a palavra, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que podia me remir do meu pecado? Derramamento de sangue. Qualquer sangue? Não, sangue inocente. Alguém tinha que tomar meu lugar, porque eu já era culpado. Pior ainda, não culpado, condenado já. O homem em seu estado natural já está condenado. Não é que ele vai ser condenado um dia conforme as suas boas obras, suas más obras, vamos ver qual pesa mais, o lado que pesar você fica. Não é assim. A palavra de Deus é bem clara a esse respeito. Por um só pecado, o homem é lançado fora da presença de Deus. Eu lhe digo, qual pecado Adão cometeu? Matou alguém? Não. Roubou alguém? Não. Qual pecado ele cometeu? Todo mundo vai falar, mas que Deus severo. Foi só uma fruta, gente. Qual o problema de comer uma fruta? O único problema é que Deus fala, dessa você não pode. E ele fez. Ou seja, desobediência a Deus. Então, não pensem que pecado é só ser como aqueles que estão na cadeia. Nós passamos agora indo para Piracicaba, nós passamos por dois presídios, né? E a gente olhando, eu falo, isso é novo, será que tem alguém aí dentro e tal? As pessoas que estão lá dentro, alguns até dizem, não, eu sou inocente, estou por engano aqui, a maioria fala isso, né? Mas estão lá dentro, alguma coisa fizeram. Só eles, só isso é pecado? Um pecado que, perante as nossas leis, a nossa legislatura aqui, nos coloca como devedores para a sociedade, só isso é pecado? Adultério? Roubo? Não. Tudo o que é da nossa própria vontade, e não é da vontade de Deus, é pecado. Por isso Adão pecou, porque ele quis fazer a sua própria vontade. Deus falou de tudo que tem lá, você pode pegar, de tudo. Menos dessa fruta, que está no centro, que é a do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que dela você comer, certamente morrerás. E ele vai pegar. Em aberta desobediência a Deus. Consequência, entrou a morte no mundo. Por um único pecado, por esse homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos, porque todos nós morremos. Porque pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos. Assim era necessário que um viesse em obediência, não em desobediência como Adão, mas em obediência. Esse homem era Cristo Jesus. A palavra diz, ele várias vezes se dirigindo aos seus discípulos, aos apóstolos, falava, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha obra é fazer a vontade do Pai. Ele estava aqui para obedecer a Deus. E o fez. Em perfeita obediência a Deus, ele fez. Se tornando assim, um sumo sacerdote capaz agora de nos levar na presença de Deus. Desimpedidamente. Porque ele não precisava fazer sacrifício por si mesmo. Porque ele não tinha nada. Ele era perfeito. E é perfeito. Só que agora, ele é um homem perfeito nos céus, que tem nas suas mãos e pés as marcas de sua obra. Esse homem, hoje, chama a cada um pelo nome. A cada um. Como ele chamou Moisés, Moisés, depois Saulo, Saulo. Hoje ele chama a cada um. Qual é a sua posição com respeito a esse homem, Cristo Jesus, na glória? Porque ele está lá. Dos céus, ele derrama a sua luz ao mundo todo. Ele se revelou ao mundo todo. Através dele, sabemos quem é Deus agora. Sem ele, nós não conheceríamos quem Deus é. Como nós lemos em 2 Coríntios, Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. E nós temos agora a revelação de quem Deus é pela face de Jesus Cristo, através do que ele mostrou para nós. E isso é maravilhoso, porque tira do homem a necessidade de fazer alguma coisa para agradar a Deus. O que nos salva hoje, o que nos livra do pecado, é uma coisa só. Crer que Jesus Cristo fez essa obra por nós e ele agora é capaz de nos salvar. Porque ele conseguiu isso por meio da sua obediência a Deus. E pode hoje se aproximar do homem e ter comunhão com esse homem. Não no primeiro Adão. Porque nós, naturalmente, não temos qualquer chance de nos aproximarmos de Deus, por mais boa intenção que a gente tenha. Mas nós podemos aproximar a Deus hoje por meio de Jesus Cristo. Seu sangue derramado, se cremos que ele morreu por nós, seu sangue derramado nos limpa de toda a culpa, nos purifica e nos coloca aptos a estar na presença de Deus a ponto de chamá-lo Pai. Por que hoje nós podemos orar a Deus e chamá-lo de Pai? Nunca vimos em Israel Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, nenhum deles ao orar dizer: Pai, eu estou aqui. Não, eles tinham sempre que falar a Deus. Nenhum deles tratava de Pai. Só nós, depois que Cristo morreu e ressuscitou entre os mortos e subiu aos céus, é que nós podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. Quando no Antigo Testamento fala de Deus como Pai, é mais no sentido de Criador, da sua essa criação dos homens que ele fez. E é interessante isso, porque quando o Senhor Jesus ressuscita, é interessante que ele fala para Maria Madalena: vai e diz que fui para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É a primeira vez que ele menciona, coloca os discípulos junto com ele nessa relação com Deus. Porque foi exatamente isso que a obra dele fez. Nos coloca hoje, por meio da fé nessa obra, em comunhão com Deus, participando das bênçãos celestiais. Nós, que antes estávamos em trevas, perdidos em nossos delitos e pecados, fomos salvos, tirados dessa posição, o velho o Adão, o velho homem, o primeiro Adão, e colocados agora na nova criação de Deus, o último Adão, Cristo Jesus, ressuscitado entre os mortos. Assim nós podemos chegar na presença de Deus. Você vai querer continuar achando que alguma obra que se possa fazer vai te levar na presença de Deus? Nenhuma delas. Porque são feitas em você mesmo. Tudo que nós pudermos fazer em Cristo Jesus, é aceito na presença de Deus. Mas isso é em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Por isso, o evangelho que nós pregamos é: Cristo Jesus veio ao mundo para buscar e salvar pecadores, o que nós somos. Então ele veio para nós. E hoje ele anuncia em todo lugar: crê e você será salvo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Apenas crer que Jesus Cristo foi enviado a esse mundo por Deus para cumprir uma obra que só ele podia cumprir, e ele cumpriu e recebeu da parte de Deus total aprovação. Agradou a Deus a obra que ele fez. Como eu sei que agradou? Porque a morte não conseguiu reter ele na sua sepultura. Ele ressuscitou. E prestem atenção, não ressuscitou como Lázaro foi ressuscitado por ele. Porque Lázaro ressuscitou, mas teve que morrer outra vez. Cristo Jesus ressuscitou e está agora nos céus, à direita de Deus. Que beleza, nós temos um Salvador que nos salva completamente. Uma salvação perfeita, da qual a única participação que nós temos é os nossos pecados. Mais nada. E temos agora, pela fé, acesso à presença de Deus. Você não queria isso? Não é bom? Não é que todo homem busca paz com Deus? O mundo fica numa loucura atrás de paz, e quero paz, e paz daqui, e paz dali, mas não tem paz. Porque a única paz que nós podemos ter é em Cristo Jesus para com Deus. Temos agora paz com Deus, porque Cristo Jesus conseguiu isso para nós. Assim, o convite que fica aqui hoje à noite é: creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Aceite-o se você ainda não o fez. E se você já é um crente, ouvi essa velha história da salvação em Cristo Jesus, enche os nossos ouvidos e alegra o nosso coração, porque ela é perfeita. E com todas as nossas falhas, nossos altos e baixos, ele continua o mesmo. Ele não muda. Nós mudamos, nós caímos, levantamos, ele nos levanta, mas ele se mantém na mesma posição de sempre, lá à direita de Deus. Por quanto tempo ele vai ficar lá? Não vai ficar para sempre. Porque ele mesmo, quando subia aos céus, os discípulos olhando, vendo ele subir entre as nuvens, ficaram abismados, e os anjos falaram: por que vocês estão assim? Do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E essa promessa ele tinha feito ainda aqui, quando estava aqui na terra, antes da sua obra, ele já falou que iria voltar. Porque a ressurreição entre os mortos é uma vez só que ocorre. Muitos têm as teorias de reencarnação, de vida após outra vida, e vai melhorando a cada vida que passa. Mas a palavra de Deus deixa bem claro: ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Não vem outra coisa, não. Porque eu digo, se você morrer em seus pecados sem ter crido em Cristo, você vai ressuscitar para juízo, não para ver se você vai passar chegar na frente de São Pedro lá, ele vai falar: ah, você foi bonzinho, pode entrar, se não foi, pode ir para o inferno, ou você vai para o purgatório, alguém lá reza por você, você sai de lá depois, pode... Não, isso é tudo invenção humana. O que a palavra de Deus deixa bem claro para todos nós é que se você morrer em seus pecados, não tem segunda chance. Por quê? A salvação se resolve agora em vida, enquanto você está vivo. Depois de morto, você não resolve mais nada, porque já está selado o seu destino. Mas se você crê em Jesus agora, você escapou da morte. Por que isso? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se eu creio que ele morreu no meu lugar, eu creio também que assim como ele ressuscitou, ele vai me ressuscitar.
quando chegar o dia em que ele virá buscar os que são seus. Esse é o evangelho da nossa ressurreição, o evangelho da nossa salvação. Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e subiu aos céus e está agora à direita de Deus, e de lá te chama. Nós cantamos esse hino, né? O 22. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, Deus mesmo resplandeceu em nossos corações, para conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não vire as costas para essa luz. Receba a luz que vem dos céus para você. E a luz é essa, a revelação do amor de Deus pelo homem, enviando seu único filho para morrer no seu lugar. E espero que essa noite aqui todos saiam com esse assunto bem certo e tratado. Não espere o amanhã para resolver uma coisa que é agora. Hoje, agora é o momento oportuno. Hoje é o dia da salvação. Não amanhã. Amanhã pode ser que nenhum de nós esteja aqui, né? Sempre conto, eu gosto de repetir essa história, porque um evangelista do século XIX, ele, não lembro direito o nome, mas se eu não me engano era o Moody, ele foi pregar numa cidade em São Francisco, e ele pregou aquela noite e chegou, já estava adiantado na hora, e falou assim: olha, eu vou interromper agora porque o horário já está coisa, amanhã vocês voltem aqui que eu vou continuar da onde eu parei. E não terminou a pregação do evangelho. E naquela noite teve um grande terremoto na cidade de São Francisco, e naquela época, quando andava terremotos assim, o sistema de encanamento de gás nos Estados Unidos não era preparado para isso. Então muitas coisas se arrebentavam e a cidade pegou fogo, quase que inteira destruída. Muitos morreram. E ele pensou: quantas daquelas pessoas que eu interrompi e que deixaram para escutar no dia seguinte sobre a sua salvação não tiveram essa chance? Daquele dia em diante, ele nunca mais terminou a pregação do evangelho pelo meio. Ele encerrava falando: crê em Jesus Cristo. É agora que você tem que fazer, não amanhã. Porque amanhã não está na nossa mão. Mas hoje está, porque você está aqui sentado agora e você ouviu o evangelho da sua salvação. Creia nele, porque é agora o momento sobremodo excelente. Agora é o momento oportuno para você crer. E se você crer, para sempre, você está livre de toda a condenação. Não para pecar, mas para servir a Deus agora em novidade de vida. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que possa haver cada dia que passa mais e mais pessoas vindo ao conhecimento dessa verdade, porque haverá um dia em que as portas se fecharão. Vamos dar graças? Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por essa salvação bendita que há à nossa disposição. Apenas precisamos crer. Que Tu estejas abençoando a cada um aqui, e também pedimos, em todo lugar onde esse evangelho é pregado, que possa estar brilhando com sua luz sobre esse homem, essa raça humana perdida em seus delitos e pecados, e possa haver salvação ainda hoje e alegria nos céus. Agradecemos por tudo no precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Amém.